São 13 horas e 30 minutos. Bem-vindos à segunda parte desta emissão vespertina da Voz da América desde Washington, D.C. Na sonoplastia está connosco a Tian Wang. A realização é do Jaime Faria. Eu sou o Amães Miguel. Uma vez mais, votos de boa escuta. Nas notícias, Israel bombardeia Gaza, negociações bloqueadas. Economistas moçambicanos dizem que pode ser a utopia o plano Energia para Todos até 2030. Angola e Estados Unidos aprofundam relações militares. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do seu retransmissor local. Estamos na internet www.voaportugues.com. Também temos as nossas notícias em áudio, texto e vídeo no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube, bastante para tal, escrever VOA Português. No WhatsApp, o nosso canal é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, boa escuta, dentro de instantes, as notícias com o Álvaro Lúdia Andrade.
Irmãos Miguel, começamos com notícias que não são boas do Médio Oriente. Com negociações para um cessar-fogo na Guerra de Gaza paralisadas, o exército de Israel bombardeou novamente áreas do centro e do sul de sexta-feira, matando pelo menos 28 palestinianos, ao mesmo tempo que tanques avançaram pelos limites ocidentais de Rafah. Mediadores do Qatar e do Egito, apoiados pelos Estados Unidos, tentaram novamente nesta semana conciliar exigências que impedem a suspensão das hostilidades, a libertação de reféns israelitas e palestinianos presos em Israel e um fluxo irrestrito de ajuda para Gaza para aliviar um desastre humanitário, mas fontes próximas às negociações disseram que ainda não há sinais de avanço. Entretanto, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, adicionou as forças militares de Israel a uma lista global de infratores que cometeram violações contra crianças, disse o enviado de Tel Aviv na ONU, Gilad Erdan, descrevendo a decisão como vergonhosa. Erdan disse que foi oficialmente notificado pela decisão nesta sexta-feira. Entretanto, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse que o exército israelita é o mais moral do mundo. Começou hoje em Kinshasa o julgamento de cerca de 50 acusados, entre os quais vários estrangeiros envolvidos na alegada tentativa de golpe de Estado na República Democrática do Congo no passado dia 19 de maio. A audiência estava aberta a diplomatas e jornalistas. A alegada tentativa de golpe de Estado ocorreu no final da noite de 19 de maio, no bairro de Nobe de Gombe, em Kinshasa, onde dezenas de homens armados atacaram a casa de um ministro, Vital Kamerhe, que entretanto se tornou presidente da Assembleia Nacional. A intervenção das forças de segurança, que segundo o exército prenderam cerca de 40 assaltantes e mataram outros quatro, incluindo o seu líder, Christian Malanga, um congolês residente nos Estados Unidos, terminou com o ataque a dois americanos entre os réus. Na África do Sul, o Congresso Nacional Africano no poder manteve reuniões hoje para tentar chegar a um acordo na próxima semana com partidos para uma coligação governamental. O ANC não conseguiu garantir a maioria nas eleições da semana passada. Entretanto, destacados funcionários da principal oposição, a Aliança Democrática, reunir-se-ão na segunda-feira para também discutir a abordagem do partido às negociações. A liderança do partido da esquerda, Lutadores pela Independência Económica, manteve conversações hoje e o seu líder, Julius Malema, rejeitou a proposta de coligação por agora. Os partidos estão sob pressão para concluir negociações e chegar a um acordo até 16 de junho, porque a Constituição da África do Sul exige que o façam no prazo de 14 dias após a declaração dos resultados eleitorais. Ativistas pró-democracia no Sudão disseram hoje que cerca de 40 pessoas foram mortas ontem num violento fogo de artilharia por forças paramilitares que visavam Omdurman, cidade gêmea de Khartoum. O Sudão está devastado pela guerra desde abril de 2023.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade, pelas notícias. Vamos agora para o espaço de reportagem. Antes, uma nota da Guiné-Bissau. Os técnicos contratados do Hospital Nacional Simão Mendes prevêem para 10 a 14 a observação de uma greve e reivindicam um pagamento de 5 meses de salário em atraso. O anúncio da greve foi feito hoje em conferência de imprensa pelo representante dos referidos técnicos, David Inhaga, que disse ter sido em vão as diligências feitas junto do patronato para o pagamento da dívida cobrada. Inhaga disse que a paralisação deverá afetar os serviços de esterilização, de bloco operatório, distribuição de oxigênio, serviço de manutenção, serviço de ambulâncias, cozinha, transporte pessoal, cozinha da pediatria, serviços informáticos, entre outros. A greve, diz ainda David Inhaga, só será levantada quando forem pagos todos os meses em dívida, porque várias promessas feitas pelo governo não foram cumpridas. Da Guiné, passemos para a cooperação entre Estados Unidos e Angola. É mais um passo no aprofundamento das relações bilaterais no setor da defesa entre Washington e Luanda. Foi assinado aqui em Washington um acordo que vai permitir a venda de material, o fornecimento de serviços de logística dos Estados Unidos a Angola. Tem os detalhes o João Santa Rita.
A assinatura do acordo foi feita durante a primeira reunião do Comitê Conjunto de Cooperação de Defesa angolano-americano, que se realizou quarta e quinta-feira na sede do Departamento de Defesa em Washington. As delegações foram lideradas por Teresa Genov, principal subsecretária adjunta da Defesa para Assuntos de Segurança Internacional, que é a presidente da Comissão, e o general Afonso Carlos Neto, secretário de Estado da Indústria Militar, que é o co-presidente. Um comunicado disse que ambos os países, e citamos, reafirmaram o compromisso em reforçar a cooperação em defesa com base nas recentes reuniões de alto nível entre o Departamento de Defesa dos Estados Unidos e o Ministério de Defesa Nacional de Angola. Segundo o comunicado, as delegações discutiram, e voltamos a citar, uma série de temas com ênfase na segurança regional, cooperação em segurança, operações de paz, segurança cibernética, segurança marítima e capacitação. E vamos novamente citar, os chefes das delegações assinaram o Acordo de Cooperação em Aquisição e Serviços Cruzados, instrumento que vai permitir uma cooperação logística mais estreita entre as suas forças armadas. Portanto, palavras do comunicado que não deu, contudo, outros pormenores. Na linguagem do Departamento de Defesa americano, serviços cruzados são os mecanismos formais que permitem ao Departamento fornecer apoio logístico e serviços diretamente a países elegíveis. Foi agendado um novo encontro da Comissão Conjunta para o próximo ano em Luanda para prosseguir uma relação de segurança mais estreita e examinar e trabalhar para implementar a cooperação nas áreas discutidas, disse o comunicado.
Obrigado, João Santa Rita. A Amnistia Internacional e a Rede de Defensores de Direitos Humanos de Moçambique instam as autoridades moçambicanas a investigar a detenção da defensora de direitos humanos Sheila Wilson, quando na terça-feira ela transmitia em direto um grupo de antigos membros das Forças de Segurança de Defesa que exigiam o pagamento das indemnizações devidas pelo Estado há mais de 20 anos, na sequência do Acordo de Paz de 1992. A Sheila transmitia a manifestação. Ontem, em nota, a Embaixada dos Estados Unidos da América em Moçambique também disse estar profundamente preocupada com os relatos de violações dos direitos humanos contra jornalistas. A Câmara da Equipa de Reportagem da STV também foi apreendida. E o João Santa Rita conversou esta manhã no programa Washington Fora de Horas com Olivia Massango, que é diretora de informação daquele canal que é a STV.
A Câmara neste momento está na posse da polícia, mas contactaram-nos ontem dizendo que ela tinha sido localizada e que nós deveríamos fazer o reconhecimento da Câmara. Não deram muitos detalhes sobre os contornos da localização do equipamento, mas da informação que avançaram é que ela foi encontrada na posse de 3 indivíduos que colocaram-se em fuga e deixaram para trás a câmara.
Uma pergunta, você disse que a polícia disse que a câmara estava na posse de 3 indivíduos que se puseram em fuga e que abandonaram a câmara. A informação que nós tínhamos era que a câmara tinha sido confiscada pela polícia. O que é que se passa?
Houve atos de violência e a nossa equipa de televisão, no caso, estava no terreno como única equipa de televisão no terreno. E ao registrar esses momentos de agressão aos manifestantes pela polícia, o porta-voz da polícia ao nível da cidade de Maputo, Leonel Mochina, que estava no terreno, fez uma breve concertação com os seus colegas, depois aproximou-se da nossa equipa para dizer que ele iria gravar uma entrevista para dar esclarecimentos sobre o que estava a acontecer. No momento em que estávamos a gravar com ele, surgem 4, 5 indivíduos, imobilizam o jornalista e o operador de câmera, arrancam-lhe a câmera com brutalidade, jogam-lhe para o chão, põem-se em fuga numa viatura sem matrícula, perante uma completa inação de todas as forças policiais ali presentes, que aliás tinham um cordão bem forte à volta, quer dizer, até conseguiram furar o cordão da polícia.
Portanto,
o que aconteceu? A nossa câmara desapareceu nessas circunstâncias. E o porta-voz da polícia, não tendo feito nada, nem ele, nem todos que estavam ali, por simplesmente limitou-se a dizer que deveríamos participar do assunto na esquadra.
É uma história um pouco suspeita. Oh, só mais uma pergunta, Olívia Massango. Você é uma pessoa
muito... Para nós, muito suspeita.
Exatamente. Só uma última pergunta. Portanto, houve todos estes comunicados da Embaixada dos Estados Unidos, da Amnistia Internacional. Alguma reação das autoridades a esta situação, quer dizer, que está a provocar condenação de uma embaixada, pelo menos, e de uma organização internacional?
Silêncio total. Muito não há reação nenhuma. E até então esperamos que ganhem a coragem de dar a cara, porque são de facto autoridades e têm que se pronunciar, porque quando há uma agressão contra a imprensa, não é a agressão a um indivíduo ou a uma instituição como algo individual, é uma agressão ao coletivo, prestamos um serviço público. Então é uma sociedade que fica afetada com esta situação.
Era Olívia Massango, diretora de informação da televisão moçambicana STV, a conversar com João Santa Rita. A Câmara da STV ficou com a polícia e esperamos todos que o canal recupere a Câmara, assim como o seu conteúdo. 13 horas e 43 minutos. As autoridades de Moçambique anunciaram a capacidade de exportar mais energia. Economistas, no entanto, dizem que é preciso antes ter a energia a chegar a todos os moçambicanos. Caso não, o plano parece mais uma utopia. Reporta a partir de Maputo, Ramos Miguel.
Economistas criticam o fato de Moçambique pretender tornar-se o principal fornecedor de energia elétrica limpa ao continente africano até 2030, no contexto em que grande parte dos moçambicanos não tem acesso à eletricidade. Esta ambição foi assumida pelo secretário permanente no Ministério dos Recursos Minerais e Energia, António Manda, para quem Moçambique dispõe de vários recursos para a produção de energia limpa para consumo interno e mercado internacional.
Moçambique apresenta-se como um futuro hub energético região. Em 2030, haverá até 5.5 gigawatts de procura regional de energia e que pode ser fornecido por Moçambique.
Para o economista e pesquisador do Centro de Integridade Pública CIP, Rui Mati, este é um plano político populista.
São daquelas coisas que o nosso governo diz para parecer bonito, parecer estar a trabalhar em prol do desenvolvimento e tudo mais. Mas é importante também pensar assim em ser o principal fornecedor de energia da zona austral, tendo em conta as potencialidades que o país tem. E Moçambique tem esta capacidade para poder ser este principal ator de fornecimento de energia na região.
Mati critica o fato de o governo privilegiar a exportação em detrimento das comunidades nacionais, afirmando não acreditar no plano para eletrificar Moçambique até 2030.
Não acredito que em 5 anos, no nível de eletrificação que o país está hoje, consiga se alcançar esse objetivo. Para dizer que é mais uma utopia em termos de plano de governo. É porque para eletrificar é preciso investir fortemente em infraestrutura de transporte de energia. Eu não acredito que em 5 anos isso vai ser feito, tendo em conta também os vários desafios que o país enfrenta, não é só de energia. Provavelmente, se os projetos de gás, esses da bacia do Rovuma, não tivessem sofrido essas paralisações, com os recursos, as receitas que poderiam provir desse projeto, mas também com vontade política, sem desvios de aplicação, atos de corrupção, era possível alcançar esse objetivo. Mas neste momento não é possível.
O economista Eduardo Sengo, diretor executivo da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, entende, entretanto, não ser proporcional que enquanto não houver energia para todos em Moçambique, não se possa exportar, porque os projetos energéticos têm grande interesse para os diversos investidores, não para suportar o mercado moçambicano, mas outros mercados que têm capacidade para pagar melhor. Sengo realça, no entanto, que é obrigação do Estado investir na expansão do fornecimento de eletricidade aos moçambicanos.
Nessa tarefa de produzir e exportar energia, pode sim gerar esses recursos para lidar com as necessidades de expansão energética para todos em Moçambique. Mas preciso também notar que, também sendo um hub energético, não vai poder tornar-se um hub energético e produzir só para si. Tem que ser um hub energético produzindo para todos. E para todos, inclui todos esses países que estão aqui à nossa volta, mas também através do LNG exportar para outros mercados. Na base disso, também podemos ter outros benefícios.
E o economista Roberto Tibana defende um maior investimento no setor de energia, não só para abastecer o mercado internacional, mas também o nacional, sob pena de colocar em causa o desenvolvimento do país.
Sem eletricidade fiável, que se pode adquirir a preços razoáveis, e outras fontes de energia, gás, não sei o quê, e não só ter em termos de produção, mas ter lá onde são necessárias, as linhas estarem lá.
Entretanto, o Ministério dos Recursos Minerais e Energia diz que o programa Energia para Todos está bem encaminhado, tanto é assim que apenas muito poucos postos administrativos é que ainda não têm eletricidade e até 2030 todos vão ser eletrificados. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Um relatório recente afirma que o ódio e o extremismo aqui nos Estados Unidos aumentaram em 2023, com um número recorde de nacionalistas brancos e grupos anti-LGBTQ a tentar minar a democracia inclusiva no país. Álvaro Ligeiro Andrade.
A comunidade LGBTQ+, foi um dos principais alvos de ódio e extremismo nos Estados Unidos em 2023, de acordo com um relatório divulgado pela Southern Poverty Law Center. Os investigadores afirmam que a retórica de ódio e as teorias de conspiração antigovernamentais também afetaram negativamente os imigrantes, as pessoas de cor e as minorias religiosas.
E os extremistas, aqueles que se opõem à democracia inclusiva, passaram o último ano a legitimar a insurreição, a pintar o ódio como virtuoso e a transformar as teorias da conspiração em narrativas dominantes. E estão todos a preparar-se para uma das eleições mais importantes da nossa história.
No total, havia 835 grupos antigovernamentais ativos no ano passado, contra 702 no ano anterior. Quanto aos grupos de ódio ativos, subiram de 523 em 2022 para 595 no ano passado. Cravens diz que estes grupos entraram na política com um objetivo específico.
Limitar o pluralismo é limitar a participação, é limitar a própria democracia.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apresenta-se como a única opção viável nas eleições de novembro para travar o aumento da retórica de ódio.
Donald Trump.
Não vou deixar que Donald Trump transforme a América num lugar que não acredita na honestidade, na decência e em tratar as pessoas com respeito. E raios me partam se deixo Donald Trump transformar a América num lugar cheio de raiva, ressentimento e ódio.
Enquanto presidente, o candidato republicano gerou controvérsia quando, enquanto presidente, culpou ambos os lados pelos confrontos violentos que eclodiram entre manifestantes neonazis e contra-manifestantes em Charlottesville, Virgínia, em 2017. Durante a manifestação, um supremacista branco atirou deliberadamente o seu carro contra uma multidão, matando uma mulher e ferindo mais de 30 pessoas. O então presidente Trump disse que a violência foi uma demonstração flagrante do ódio, fanatismo e violência de muitos lados. Trump tem-se aliado a grupos como Moms for Liberty, que se dedica à proibição de livros. O Southern Poverty Law Center colocou-o na lista de 2023 como um grupo extremista antigovernamental que se opõe à educação inclusiva.
A esquerda radical está a caluniar Moms for Liberty como um chamado grupo de ódio. Vocês são um grupo de ódio. Podem imaginar o grupo de ódio Moms for Liberty?
Moms for Liberty recusou o pedido de entrevista da Voz da América. Os especialistas dizem que os candidatos devem ser cuidadosos com a sua retórica para reprimir qualquer potencial de violência antes das eleições gerais de novembro.
Que Biden continue a estar presente e a falar sobre a paz, mas também sobre a importância do voto em geral. Em termos do ex-presidente Trump, ele está numa situação complicada, porque certamente obtém mais apoio quando usa essa linguagem extremista. Mas, como resultado, também está a marginalizar grupos de eleitores.
Rothschild também sugere que os eleitores tenham cuidado com as teorias de conspiração nas redes sociais que podem alimentar o ódio e o extremismo.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que é o Acnur, apelou hoje a uma ação internacional imediata para que se evitem mais deslocações forçadas no Sahel, onde a crise humanitária se agrava devido ao terrorismo e alterações climáticas. Aquela agência das Nações Unidas afirma que mais de 3 milhões e 300 mil pessoas já fugiram de suas casas no Burkina Faso, Mali e Níger nos últimos 4 anos devido aos conflitos em curso e pelo agravar das alterações climáticas. Há 2 milhões e 800 mil pessoas deslocadas internamente nestes 3 países e o aumento dos movimentos transfronteiriços indica um agravamento da crise, afirma aquela organização. A agência diz que está profundamente preocupada com a crise humanitária galopante na região do Sahel, disse o seu porta-voz para a África Ocidental e Central, Alpha Said Ba, numa conferência de imprensa em Genebra, na Suíça. Ba disse, e cito, esta dramática deslocação forçada de civis exige uma ação internacional imediata para evitar o seu agravamento. E ele também acrescenta que as mulheres e as crianças são particularmente vulneráveis à exploração, ao abuso e ao tráfico. A falta de abrigo adequado, de água potável e de saneamento básico também agravam as difíceis condições de vida das pessoas, enquanto a insegurança persistente as impede de regressar a casa, isto segundo a Agência de Refugiados das Nações Unidas. A mesma agência avaliou em 443,5 milhões de dólares, cerca de 410 milhões de euros, o montante necessário para cobrir as necessidades humanitárias mais urgentes no Burkina Faso, Mali e Níger, na Mauritânia e nos países do Golfo da Guiné, onde fica, por exemplo, a Guiné-Bissau. Desde 2012, o Mali tem sido assolado pelas atividades de grupos filiados à Al-Qaeda e ao grupo Estado Islâmico pela violação, ou melhor, violência dos grupos de autodefesa e do banditismo. A crise de segurança está associada a uma profunda crise humanitária e política. Tal crise alastrou-se aos países vizinhos como Burkina Faso e Níger, precipitando golpes militares naqueles 3 países. O Mali, Burkina Faso e Níger romperam a antiga aliança com a potência dominante, a França, para se voltarem militar e politicamente para a Rússia, tendo formado em novembro a Aliança dos Estados do Sahel e anunciado a sua retirada da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que é a CEDEAO.
Nossa página desportiva, vamos começar com os jogos de qualificação para o Mundial em África. Hoje, Moçambique, Mambas bateram a Somália por 2-1, estiveram a ganhar por 2-0, mas depois apanharam um susto. Jogo do grupo G, onde Moçambique, com esta vitória, vai muito bem, muito obrigado. Tem agora 6 pontos, a Somália tem 0, nada, nenhum para mostrar. Moçambique junta-se assim no topo do grupo, com a Argélia e Guiné-Conakry. Ontem, talvez surpreendentemente, a Argélia perdeu em casa com a Guiné-Conakry por 2-1. Argélia, Guiné-Conakry e Moçambique, com 6 pontos, podem hoje ser alcançados no topo pelo Botswana ou pelo Uganda, que têm 3 pontos e hoje jogam em Kampala. Neste momento, Angola está a jogar com Eswatini num jogo do grupo D, onde Angola tem 2 pontos. O grupo é comandado pela Líbia, com 7 pontos. Líbia, que ontem bateu as Maurícias por 2-1, portanto, Angola a ter que ganhar hoje. E ontem o ministro do Desporto, Rui Falcão, foi ver a seleção treinar e dar o seu apoio. Neste grupo, o grupo D, portanto, está também Cabo Verde, que vai ter um empate de grande importância neste grupo amanhã. Tem pela frente os Camarões, ambos têm 4 pontos. Se um deles ganhar, apanha a Líbia no topo, que, como dissemos, tem 7 pontos. Ontem, Guiné-Bissau deixou-se atrasar na corrida para o primeiro lugar do grupo A, ao empatar com a Etiópia a 0 golos. Egito bateu o Burkina Faso por 2-1, 2 golos nos primeiros 10 minutos. Egito tem 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. A Guiné-Bissau tem 5. Ontem, São Tomé perdeu com o Malawi, 3-1, está em último lugar. No grupo H, com 0 pontos, já não vai a lado nenhum. O grupo é comandado pela Tunísia, com 9 pontos em 3 jogos. Em segundo, está a Namíbia, com 7. Ontem, a salientarem o empate em casa do Senegal, na recepção ao Congo Democrático, empata um golo no jogo do grupo B, comandado surpreendentemente pelo Sudão, com 7 pontos. Mais 2 que o Senegal. Recordemos que há 9 grupos, passam os primeiros automaticamente. Os 4 melhores segundos vão à repescagem, de onde sai uma nação que depois tem que defrontar um outro jogo de qualificação com uma equipa de um outro continente, ainda por decidir. E do futebol africano, passamos para a Europa. Jogos de preparação para o Euro. Portugal amanhã está em ação contra a Croácia. Um dos aspectos em que Portugal tem falhado é na defesa. No seu anterior jogo de preparação, bateu a Finlândia por 4-2 e nos últimos 3 jogos Portugal sofreu 6 golos. Roberto Martínez é o treinador espanhol de Portugal.
É importante a nosso período de preparação. Precisamos de momentos assim. É melhor ganhar contra a Finlândia 4-2 que 4-0, porque agora é o momento de melhorar. Foi um aspecto de falta de foco, de falta de intensidade defensiva, que precisamos de trabalhar nisso, e acho que fizemos um bom trabalho depois do jogo, e agora podemos mostrar se temos os 90 minutos de foco defensivo contra a Croácia.
Era Roberto Martínez, treinador de Portugal, um dos favoritos do Euro, que está amanhã em ação, num jogo de preparação contra a Croácia. Basquetebol americano, NBA. Ontem o Boston Celtics venceu o primeiro jogo da final, mas venceu à vontade 107-89. E nesta final há um pormenor curioso. Em conjunto, as duas equipas têm 13 jogadores estrangeiros. É um recorde. O anterior era 10. São da Eslovénia, Austrália, Canadá, República Dominicana, Letónia, Portugal e Ucrânia. No total, nesta época da NBA, agora a terminar, houve 125 jogadores estrangeiros em todas as equipas. Eram provenientes de 40 países.
E com o desporto de João Santa Rita, marcamos o ponto final a esta segunda parte. Recordar os títulos: Israel bombardeia Gaza, negociações bloqueadas. Economistas moçambicanos dizem que pode ser uma utopia o plano de energia para todos até 2030. Angola e Estados Unidos aprofundam relações na área da defesa. A terceira parte, que será a última, o sobretudo é o Álvaro, que vai fazer a última terceira parte da história da Voz da América, por enquanto em português. Ele é que estará aqui dentro de um minuto para esse momento da história da Voa em português. Um abraço da Tian Wang, do Jaime Faria e de mim, a mais Miguel. Até segunda-feira.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta sexta-feira, 7 de junho. Aos microfones, Álvaro Ludger Andrade, a produção é assegurada por Jaime Faria. Na técnica está Tian Guang. Transmitimos em ondas curtas e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e também do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet pode acompanhar-nos no seu computador, telemóvel ou tablet em voaportugues.com. A Voz da América está também no Facebook, no YouTube, no X, no Instagram, com a nossa referência VOA Português. O nosso número no WhatsApp para enviar mensagens ou então para aderir ao nosso canal é o mais um 202-251-9466. Títulos desta emissão: começa julgamento de 50 acusados de tentativa de golpe de Estado na República Democrática do Congo. Israel bombardeia Gaza enquanto negociações continuam bloqueadas. Cabo Verde reitera a vontade de uma maior aproximação à NATO. Ação da polícia contra ativistas e jornalistas em Moçambique merece críticas de organizações internacionais. Sexta-feira é dia de artes, mais à frente iremos falar sobre um festival na Guiné-Bissau de cinema, portanto fique aí para acompanhar. E como o Mancho Miguel disse na meia hora anterior, esta é a última emissão destes últimos 30 minutos da Voz da América. Há vários anos que a Voz da América transmite 90 minutos neste horário, mas a partir de segunda-feira a nossa emissão terá apenas a duração de 60 minutos, uma hora, na rádio. Dizer, no entanto, que os programas que são produzidos e apresentados até agora nesta terceira página, nomeadamente Artes, Agenda Africana, o Espaço de Análise 2Rs e também o ESPOL, a Política da América e ainda Perguntas à Doutora Graça Matsin, continuarão no ar, mas noutros espaços da Voz da América. Nas notícias, o governo de Cabo Verde reiterou o seu interesse, uma vez mais, numa maior aproximação à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a NATO. O secretário-geral adjunto da organização, Mircea Diona, encontrou-se recentemente com a ministra de Estado da Defesa de Cabo Verde, Janine Lelis, na sede da organização em Bruxelas para conversações sobre como trabalhar para uma parceria entre a NATO e Cabo Verde. A NATO e Cabo Verde partilham os mesmos valores, disse Diona após conversações em Bruxelas. Já há uma relação estreita com muitos aliados, incluindo Portugal. Vocês estão estrategicamente localizados na encruzilhada do Atlântico, ligando a África, a Europa e as Américas, e têm regularmente navios de guerra aliados. Vemos potencial para uma cooperação mais estreita numa série de áreas, incluindo a segurança marítima, disse o secretário-geral adjunto da NATO à ministra cabo-verdiana da Defesa, Janine Lelis. Ele saudou ainda a posição de Cabo Verde sobre a Ucrânia, incluindo a sua votação na Assembleia Geral da ONU, e sublinhou e disse também que a guerra da Rússia tem sido sentida em toda a África devido às perturbações comerciais. A NATO já tem vários parceiros no continente africano e está a reforçar a cooperação com a União Africana, disse ainda o secretário-geral adjunto da NATO, lembrando que Cabo Verde acolheu o exercício Jaguar da organização em 2006. Em Moçambique, a Amnistia Internacional e a Rede Defensores dos Direitos Humanos de Moçambique instam as autoridades do país a investigarem a detenção da defensora dos direitos humanos Sheila Wilson, quando na terça-feira ela transmitia em direto uma ação de um grupo de ação da polícia que tentou dispersar cerca de 200 membros antigos membros das Forças de Defesa e Segurança que exigiam o pagamento das indenizações devidas pelo Estado há muitos anos. Entretanto, ela foi presa, também como dois jornalistas da STV. Ontem foi a vez da Embaixada Americana nos Estados Unidos em Maputo dizer também estar profundamente preocupada com os relatos de violações dos direitos humanos contra jornalistas. A câmara da equipa de reportagem foi também apreendida. A Olívia Massango, diretor de informação da STV, hoje falou com João Santa Rita no programa Washington Fora Dólares e descreveu o que aconteceu.
A câmara neste momento está na posse da polícia, mas contactaram-nos ontem dizendo que ela tinha sido localizada e que nós deveríamos fazer o reconhecimento da câmara. Não deram muitos detalhes sobre os contornos da localização do equipamento, mas da informação que avançaram é que ela foi encontrada na posse de 3 indivíduos que colocaram-se em fuga e deixaram para trás a câmara.
Uma pergunta, você disse que a polícia disse que a câmara estava na posse de 3 indivíduos que se puseram em fuga e que abandonaram a câmara. A informação que nós tínhamos era que a câmara tinha sido confiscada pela polícia. O que é que se passa?
Houve atos de violência e a nossa equipa, a equipa de televisão, no caso, estava no terreno como única equipa de televisão no terreno. E ao registrar esses momentos de agressão aos manifestantes pela polícia, o porta-voz da polícia a nível da cidade de Maputo, Leonel Mochina, que estava no terreno, fez uma breve concertação com os seus colegas, depois aproximou-se da nossa equipa para dizer que ele iria gravar uma entrevista para dar esclarecimentos sobre o que estava a acontecer. No momento em que estávamos a gravar com ele, surgem 4, 5 indivíduos, imobilizam o jornalista e o operador de câmera, arrancam-lhe a câmera com brutalidade, jogam-lhe para o chão, põem-se em fuga numa viatura sem matrícula, perante uma completa inação de todas as forças policiais ali presentes, que aliás tinham um cordão bem forte à volta, quer dizer, até conseguiram furar o cordão da polícia.
Portanto,
foi isso que aconteceu. A nossa câmara desapareceu nessas circunstâncias. E o porta-voz da polícia, não tendo feito nada, nem ele, nem todos que estavam ali, por simplesmente limitou-se a dizer que deveríamos participar o assunto na esquadra.
É uma história um pouco suspeita. Oh, só mais uma pergunta, Olívia Massango. Você é uma pessoa
para
muito...
Para nós, muito suspeita.
Exatamente. Só uma última pergunta. Portanto, houve todos estes comunicados da Embaixada dos Estados Unidos, da Amnistia Internacional. Alguma reação das autoridades a esta situação, quer dizer, que está a provocar condenação de uma embaixada, pelo menos, e de uma organização internacional?
Silêncio total. Muito não há bem. Reação nenhuma. E até então esperamos que ganhem a coragem de dar a cara, porque são de facto autoridades e têm que se pronunciar, porque quando há uma agressão contra a imprensa, não é a agressão a um indivíduo ou a uma instituição como algo individual, é uma agressão ao coletivo. Prestamos um serviço público. Então, é uma sociedade que fica afetada com esta situação.
Era Olívia Massango, diretor de informação da televisão moçambicana STV, a falar com João Santa Rita no programa Washington Fora de Horas da Voz da América. Para mais informações sobre estes incidentes, visite a nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais voaportugues. E continuamos em Moçambique, onde o presidente Filipe Nyusi disse hoje que pelo menos 3.462 ex-guerrilheiros da RENAMO, a Resistência Nacional Moçambicana, do total de 5.221, já estão a receber as pensões no âmbito do processo de reintegração. Nyusi fez esta afirmação durante a cerimónia de juramento de bandeira da Escola Prática do Exército de Munguine, em Maputo. Citando dados recolhidos até o dia 20 de maio, o presidente afirmou que o governo moçambicano recebeu já pedidos de pelo menos 4.215 desmobilizados do maior partido da oposição no âmbito de campanhas de registro dos beneficiários do processo de desarmamento, desmobilização e reintegração nas províncias Sofala, Manica, Tete e Zambésia, em Nampula, Niassa e Cabo Delgado. Desses pedidos, então, a esses casos já estão a receber as suas pensões, um caso que se arrasta há muito tempo. São 14 horas e 9 minutos aqui na capital americana. Em Angola, o general Higínio Corneiro, antigo governador de Luanda e do Cuando Cubango, e um dos históricos do MPLA no regime de José Eduardo dos Santos, admitiu estar a ponderar concorrer à liderança do partido no poder em 2026, antes das eleições gerais de 2027. Eu falei com o professor universitário e analista político Albino Pacchisi sobre essa eventual candidatura e comecei por lhe perguntar sobre o peso de Higino Carneiro no MPLA e na política angolana.
O Higino Carneiro é uma figura que também catapulta outras figuras dentro do seu partido MPLA, portanto tem peso. Peso porque ele fez parte daquelas pessoas que, dentro do partido MPLA, acumularam riqueza, participaram da acumulação primitiva de capital e, portanto, têm dinheiro para, de alguma forma, suportar uma campanha por mão própria, se ele desejar. Por outro lado, eu entendo que o MPLA tem um problema que muitas vezes faz uma confusão enorme a todos nós. Fazemos análise do sistema, que é a disciplina partidária dentro do MPLA é confundida com ditadura. E se nós podemos ver, quando alguém se apresenta como candidato, seja para o que for, ou então quando alguém se apresenta para substituir o atual presidente e ou outro, na outra altura também já foi assim, é tido como uma pessoa não grata. Mas a grande verdade é que Higino Carneiro também está próximo do atual presidente João Lourenço, está próximo do ciclo do poder. Ele apoiou muito a campanha em 2022 do atual presidente. Portanto, ele agita as águas e se ele efetivamente quiser concorrer como candidato, ele vai conseguir, pelo menos dentro do MPLA, alguma vantagem. Não sabemos quem são os próximos candidatos, os outros candidatos, mas ele conseguiria, efetivamente, lugares bons, talvez mesmo os primeiros, para ganhar a presidência do partido. Aqui estamos a nos referir ao partido, sem falar das eleições gerais de Angola, que é outro assunto.
Pertence a uma geração antiga. Haverá espaço para concorrentes mais jovens? Será que dessa vez teremos eventualmente uma disputa intergeracional dentro do MPLA e teremos pela primeira vez vários candidatos a concorrerem à liderança do MPLA? Ou a presença eventual de Gino Carneiro, um homem, pronto, um histórico do MPLA, poderá coibir outros de concorrerem? Embora estejamos a falar num campo hipotético, 2 anos antes dessas eleições, né?
Pois, isso é verdade, mas penso que não coibirá ninguém. Sendo que um candidato mais novo, nesta altura, que tenha 40 ou 45 anos, só pode ser apresentado pela superestrutura do partido, que é ou o biro político ou o atual presidente, que é o presidente João Lourenço. Nós também já ouvimos várias vezes dizer, inclusive, que está a haver uma sondagem interna de quem é que poderia substituir na presidência do partido o presidente João Lourenço. Bem, há quem diga que são ministros novos que estão aí na presidência. Não é em vão, por exemplo, que nós temos um Adão de Almeida, que é um jovem que tem 40 anos, que está próximo do presidente e é ministro de Estado, muito próximo do presidente, com questões muito sensíveis para tratar na presidência da República e naquilo que é a relação com o país. Portanto, mas existem outros candidatos novos. Eu não descuro a possibilidade, por exemplo, de a própria Isabel dos Santos também entrar na corrida. Nunca renunciou à presidência do MPLA. E a Isabel dos Santos é uma figura muito querida aqui em Angola, porque tudo o que tocou frutificou, no sentido de que deu emprego a muita gente, fez muito bem muita coisa. Temos outros candidatos, como o filho do Nandó, que foi o antigo presidente da Assembleia Nacional. E temos outras figuras, como o engenheiro António Venâncio, que também desejariam concorrer para a presidência do partido. Eu penso que será, desta vez, nós vamos ter a surpresa. Não é surpresa, porque os estatutos do MPLA prevêem múltiplas candidaturas. E, aliás, o MPLA que governa há 49 anos devia dar exemplos, o MPLA devia dar exemplos que estão a ser dados pela UNITA. A UNITA é o único partido, e outros também, como é evidente, que tiveram múltiplas candidaturas e ganhou aquele que foi eleito pelos militantes. Portanto, o MPLA devia dar esse exemplo, a Angola agradeceria e os estatutos seriam cumpridos se nós tivéssemos várias candidaturas, desta vez, portanto, no Congresso que acontece agora em 2026.
Admite-se o cenário de que João Lourenço mantenha, por exemplo, líder do MPLA e haja um outro candidato à presidência da República ou, de acordo com os estatutos, isto não é viável? Por exemplo, em Moçambique, o candidato da Frelimo não é o presidente da Frelimo porque é um congresso só depois das eleições de outubro. Por exemplo, é um cenário que podia acontecer em Angola.
Álvaro, o que tem acontecido na nossa realidade é o seguinte, é a questão da bicefalia. É a questão da bicefalia. E a questão da bicefalia é grave. Por quê? Porque nós tivemos esse cenário em 2018, quando, portanto, o presidente João Lourenço ganhou as eleições e o presidente José Eduardo dos Santos continuou líder do partido. Era a intenção do presidente José Eduardo dos Santos continuar líder do partido por algum tempo e, portanto, consolidou algumas estruturas militares e, portanto, do interior e outras figuras importantes. Fez, portanto, criou decretos presidenciais que mantiveram essas pessoas por dois mandatos, 8 anos. Mas isso provocou um problema grave. E a grande verdade é que o presidente João Lourenço forçou um congresso em 2019, estou bem lembrado, e alterou os estatutos. Para quê? Para não criar a bicefalia de haver um presidente do partido e outro presidente do país. Por uma razão simples. Porque a nossa configuração não elege o presidente, concretamente, elege o partido e aquele que for o cabeça de lista do partido é que é o presidente. Portanto, a ser assim, como o Arão propõe, como o Álvaro propõe, a menos que houvesse um congresso extraordinário que mudasse os estatutos do partido para dizer assim, quem for concorrer à presidência da República não é o mesmo que concorra à presidência do partido. Então, aí era preciso mudar os estatutos do MPLA, porque os estatutos de 2019 acabam com a bicefalia. Quem é presidente do partido é presidente do país automaticamente, porque nós concorremos por uma lista onde o cabeça de lista é o presidente do partido e o presidente do país. Mas a grande questão é que a UNITA também quer a alteração, tanto a UNITA também quer a alteração e, portanto, da nossa Constituição da República. Se o MPLA e a UNITA estiverem de acordo em mudar a Constituição da República para mudarem a forma de eleição do presidente, não por lista, mas por apresentação individual, se assim pudéssemos dizer, então aí sim podemos ter um cenário em que quem se apresenta como presidente do partido ou do país não é o mesmo que seja o presidente do partido. Então aí o presidente João Lourenço poderia continuar presidente do seu partido, concorria ao seu partido, poderia concorrer à sua própria sucessão e aí ele ganharia para além de 2026 e continuaria no partido. Depois proporia um outro nome para esse nome concorrer à presidência do país. Mas aí era preciso haver um congresso extraordinário. Uhum. E o chefe Zilário disse que não haveria um congresso extraordinário. Portanto, eu penso que o MPLA diz que vai cumprir os estatutos e, portanto, também vai cumprir a Constituição. Não creio que esse cenário se ponha. De bicefalia, não, penso que não vai existir.
Conversa com o professor universitário, teólogo e cientista político Albino Paquissi sobre a eventualidade de Gino Carneiro concorrer à liderança do MPLA. Para mais informações sobre esse tema, visite nossa página voaportugues.com. Abrimos aqui mais uma edição de Artes na Voz da América. Decorre até o próximo dia 19, em Bissau, o Festival de Cinema, uma iniciativa da Delegação da União Europeia e Centro Cultural Franco-Bissau-Guineense. O festival apresenta filmes recentes e inéditos, como Nome, de Sana Nahada, Mistida, de Falcão Nhaga, com Welke Bungwe, ou Nturudu, de Arlindo Camacho. Haverá também sessões em Quinhamel, Bafatá e Gabu, além da capital. O Amancio Miguel falou com o diretor do Centro Cultural Franco-Guiné-Bissau, Paul Barrascout, que explica este evento.
Então, é um festival de cinema europeu, pois vamos apresentar filmes que foram produzidos ou com apoio, financiamento de países europeus, ou por diretores cineastas europeus. Mas, no caso, é um festival que tem uma tonalidade, uma temática muito guineense, porque todos os filmes retratam, diretamente ou indiretamente, a realidade da Guiné-Bissau. Nós vamos ter 3 filmes, uma curta-metragem, um documentário e uma longa-metragem de ficção. Nós teremos uma curta-metragem de Falcão Nhaga, que é descendente de guineense de Cabo Verdeano, radicado no Portugal, mas cujo filme retrata a vida, a conversa, falando da sua vida, de uma imigrante guineense com seu filho, interpretado por Welke Bungwe. Nós teremos também o filme Nturudu, um filme documentário do Arlindo Camacho, que é sobre o festival, o carnaval da Guiné-Bissau, onde ele mostra como o carnaval para a Guiné-Bissau é uma forma de valorizar e resgatar a cultura e as tradições. E, por fim, teremos um filme que foi lançado em Cannes recentemente, que já está angariando vários prêmios pelo mundo, que é o filme Nome, do Sanana Nahada, que é um filme que nós tivemos o prazer de apresentar em avant-première aqui no Centro Cultural, mas nós realizamos que era muito importante que seja mais visto pelo público guineense. Na verdade, esses três filmes que deveriam, porque é patrimônio cultural da Guiné-Bissau, ser muito visto aqui, são um pouco vistos na Guiné-Bissau, porque não há cinemas, não há salas de cinema. Então, o objetivo do festival, o objetivo da delegação da União Europeia, é de poder proporcionar ao maior número possível de guineenses o acesso a esses filmes. E a ideia é que seja só um começo.
E vocês vão mostrar os filmes, além de Bissau, noutros espaços do país?
Exatamente. Já em Bissau, vamos sair um pouquinho dos circuitos clássicos, vamos ir para o bairro de Bor, no Centro Cultural José Carlos Schwartz, vamos ir depois para Quinhamel, no Centro Paroquial de Quinhamel, que pela iniciativa de um padre, que é o Frei Michael, tem construído lá um espaço cultural muito bonito, muito grande, muito acolhedor, bem no centro da cidade de Quinhamel, que é uma cidade com uma população bem grande, mas que muitas vezes não tem acesso às coisas que acontecem em Bissau. Depois, nós vamos ter sessões também dentro de Bissau, vamos ter sessão na Universidade Lusófona, e depois vamos sair para as províncias. Nessa primeira fase, vamos ir para Bafatá e Gabu, porque são cidades muito importantes, mas também por causa da chuva que está a vir, nós decidimos reservar as sessões em outras cidades das províncias para o segundo semestre, mas vamos já a Bafatá e Gabu. Em Bafatá estaremos no espaço Cufet, no dia 14, e em Gabu, no espaço Black Star, no dia 15 de junho.
A Guiné-Bissau tem uma juventude muito interessada nas questões digitais e também no cinema. Será que ao longo do festival vocês também organizam ateliês, workshops com jovens que querem seguir a arte do cinema?
Então, nesse festival vamos organizar encontros com atores e com o cineasta, com o Sana. Todas as sessões depois terão um jumbai, uma conversa, então, um bate-papo entre o cineasta e os atores do filme e os jovens, de forma também a desvendar alguns dos segredos da produção, de dar a vontade para esses jovens de conhecer um pouquinho melhor esse métier. Nessa primeira edição, nós não vamos ter ateliês de prática, oficinas. Já tivemos aqui no Centro Cultural o ano passado e pretendemos, na próxima edição, com certeza ter. A ideia é poder trazer, chamar a atenção do público com esse festival, para que na próxima edição nós possamos trazer mais pessoas de fora também, da diáspora, para partilhar a sua experiência. Que, infelizmente, ainda a produção cinematográfica acontece muito ou com o apoio de outros países ou fora do país. E enquanto tem aqui jovens promissores, cineastas promissores, mas às vezes faltam material, faltam de apoio, então a ideia é mesmo chamar a atenção. E nós vamos contar também com o apoio do Instituto do Cinema e Audiovisual da Guiné-Bissau, o INCA, que é para mobilizar esse público.
E para terminar, Paul, sei que não é tarefa, se calhar, do Centro Cultural Franco-Guinense, se calhar seja papel da CPLP ou dos Palopes. Como é que pode também ser a cooperação entre os cinemas dos que falam português, que são aqueles que não têm muita exposição comparativamente aos anglófonos e francófonos?
Olha, talvez sim seja mais o papel de órgãos da CPLP, mas o Centro Cultural aqui, apesar do nome Franco e Salguinense, tem feito várias vezes essa ponte. Nós estamos a trabalhar com alguns projetos com Angola e Cabo Verde. Nós trouxemos ano passado vários artistas de Angola e Cabo Verde e filmes também. Então, nós pretendemos, e inclusive eu vou aproveitar a oportunidade dessa entrevista para oferecer, chamar a atenção das pessoas que o Centro Cultural está aqui disponível. Temos um site, ccfbg.net, com os contatos, os meus contatos direto da nossa equipa, que é para entrar em contato conosco. Quem estiver interessado em outros países lusófonos para trazer aqui filmes, artistas, exposições de pintura, enfim, nós estamos sempre abertos. Essa casa é uma casa da lusofonia também.
Uma conversa do Amancho Miguel com o diretor do Centro Cultural Franco-Guinense, Paul Barrascute, aqui em Artes, e deixamos aqui, como sempre, no final, um pouco também da música da Guiné-Bissau. Mineira Marta com Guiné, Mundo Fora. Assim caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, lembrando que a partir de segunda-feira a emissão terá a duração de apenas uma hora, como sempre a partir das 16 horas de Guiné-Bissau, 17 de Cabo Verde, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 em Angola e 19 de Moçambique, nas mesmas frequências, nas mesmas rádios parceiras e na internet. Breves das notícias, com negociações para um cessar-fogo na guerra de Gaza paralisadas, Israel bombardeou novamente áreas do centro e sul na faixa de Gaza, matando pelo menos 28 palestinianos. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, adicionou as forças militares de Israel a uma lista mundial de infratores que cometeram violações contra crianças. Começou na República Democrática do Congo o julgamento de cerca de 50 acusados de envolvimento na tentativa de golpe de Estado naquele país no passado dia 19 de maio. Partidos da oposição na África do Sul reuniram-se hoje e continuarão na segunda-feira a analisar propostas de coligação com o ANC. Ativistas pró-democracia no Sudão disseram que 40 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas em violento fogo de artilharia por forças paramilitares que visavam Omdurman, a cidade gêmea de Khartoum. Pelo menos 18 funcionários das agências das Nações Unidas foram detidos pelas autoridades hutis em circunstâncias ainda por esclarecer. Assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. De hoje despedem Tian Wang, Jaime Faria e Álvaro Lugero Andrade.